muito bom dia. Sejam bem-vindos ao seu programa classista e informativo, Tribuna do Trabalhador. Tribuna do Trabalhador é um programa criado e elaborado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belo Horizonte e região metropolitana e pela Liga Operária. Vamos ao ar todos os sábados, trazendo para vocês as principais notícias da semana através da ótica da classe operária, a ótica do proletariado. E vocês, nossos ouvintes, podem ajudar a construir o Tribuna do Trabalhador, mandando para a gente suas perguntas, suas denúncias, por que não também o que vocês estão achando aqui do Tribuna do Trabalhador, sua mensagem é bastante importante para a gente. Então, ao longo do programa, saque seu celular, entre no WhatsApp e envie uma mensagem para o número 3282-1045, 3282-1045. Esse é o WhatsApp aqui da Rádio Autêntica, você consegue falar diretamente comigo e, posteriormente, a gente lê sua mensagem aqui no ar e, se precisar, nossa bancada também faz os devidos comentários sobre. Sem mais delongas, vamos apresentar nossa pauta para o programa de hoje. Teremos as notícias do movimento sindical, assim como construção civil. Falaremos também nas notícias sobre os trabalhadores da enfermagem, está tendo massivas manifestações, né, em defesa do seu piso nacional salarial. Teremos também nossos momentos culturais, falaremos também da privatização do metrô, teremos também o editorial semanal do jornal A Nova Democracia e também separaremos uma parte especial do programa para falar sobre os 20 anos do jornal A Nova Democracia e também das celebrações que aconteceram e vão acontecer aqui também em Belo Horizonte. Teremos também notícias da luta pela terra e muito Tribuna do Trabalhador para frente. Então vamos juntos até às 10 da manhã. Esse é o Tribuna do Trabalhador, seu programa classista e informativo. Desde já, apresentar nossa bancada, agradecer a todos os nossos ouvintes que estão aqui conosco e vamos lá. Eduardo Magrão, muito bom dia, seja bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador.
Bom dia, Mamute. Bom dia, Cabelo. Hoje nós vamos estar discutindo no programa, né? Um programa especial, porque no meio da semana, na quinta-feira, nós vamos estar realizando uma celebração do jornal A Nova Democracia, esse instrumento da imprensa popular e democrática que, ao longo desses 20 anos, vem trazendo aí em suas páginas a luta do nosso povo, colocando não só no denuncismo e muito menos sem fundamento. Durante esses 20 anos, tem fundamentado com a precisão científica própria da ideologia do proletariado os caminhos que a luta de classe em nosso país tem tomado. E, principalmente, é o único jornal que tem estampado em suas páginas a cruenta, sanguinária luta pela terra em nosso país, colocando de forma bastante precisa a contradição entre o latifúndio e o camponês. Então, nós desde já saudamos aí o jornal e convidamos os nossos ouvintes a participar. Depois vai ser soltada aí a convocação, chamando os ouvintes a participarem desse importante ato de celebração no dia 20, que vai ser no Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte. Então, bom dia a todos os ouvintes.
É isso aí. Cabelo, representando aqui o Movimento Estudantil, bom dia, seja bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador.
Bom dia, Mamute, obrigado. Bom dia ao Magrão, aos ouvintes. Eu faço aqui das palavras do Magrão as minhas, né? 20 anos desse grande jornal, divulgando as lutas do povo, tomando uma posição de classe em relação a isso, em relação às lutas, denunciando os crimes que são cometidos diariamente contra o povo e chamando o povo a se organizar, a lutar. Nós estamos aí com uma programação, uma pauta hoje bastante cheia, né? Com a questão sindical, então, em forma da construção civil, manifestação grande que teve da enfermagem, inclusive aqui em BH. Tem aí uma parte também estudantil, puxar a sardinha aqui, em que a gente conseguiu reverter uma medida que foi denunciada no programa passado, né, a Base Nacional Comum de Formação de Professores, né, e outros pontos, a luta pela terra, a própria celebração dos 20 anos e que todos os ouvintes que estejam aqui participem dessa celebração. Vamos lá, né, E aí vamos retomar algumas matérias importantes que o jornal, né, expressando essa posição de classe que ele toma, a gente vai trazer aqui algumas matérias sobre ele, que ele coloca nas suas páginas. Então, vai ser um programa muito bom, muito cheio, e desejar aí um bom dia para os ouvintes, né, e vamos seguir aí.
É isso aí. Então vamos lá, Eduardo Magrão, notícias da Construção Civil, como foram aí, como estão as mobilizações da Construção Civil, as lutas do Sindicato da Construção Civil?
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós estamos em plena campanha, abriu nossa jornada de luta, na qual inicia com a data base do terceiro grupo, que é cimento, cal, gesso, mármore, cerâmica, produtos de artefato de cimento, e é importante que já está em andamento, a pauta já está na FIEG, e nós estamos mobilizando aí os companheiros nessa luta, mas também em paralelo, e inicia agora em 1º de outubro a data base dos trabalhadores da categoria principal da Construção Civil, né? E dia 30, sexta-feira que vem, vai ter uma assembleia. Mas antes de entrar nessa questão, desde já convocamos os trabalhadores à assembleia, nós queríamos relatar a mobilização dessa semana, que foi intensa, bastante mobilizada, reuniões em canteiro de obra, cobertura, acompanhamento de acidentes de trabalho. Inclusive, tivemos lá no prédio que desabou. Justamente nós temos detectado nesses últimos momentos aí que tudo isso, de uns tempos para cá, tem ocorrido novamente na Construção Civil, principalmente a questão de acidentes do trabalho, justamente por causa da negligência e da falta de compromisso da patronal em cumprir as normas regulamentadoras, que são as ditas NRs, que em questões simples pode evitar acidentes, evitar uma contaminação de trabalhador, evitar um risco igual houve aquela vez que houve aquela explosão lá na Ampuleta da reforma aqui da Lagoa da Pampulha, por exemplo. Bastava apenas medir no local se tinha acúmulo de gás. Então, quer dizer, uma medição de risco. E tudo isso, ela tem se perdido, principalmente de 2019 para cá, com as revogações das normas regulamentadoras, principalmente a norma regulamentadora número 2, que é a que fala das questões para autorização da obra. Por exemplo, antigamente nenhum estabelecimento de trabalho, eu estou falando obra aqui, mas nenhum estabelecimento de trabalho, antes de iniciar, não pode iniciar sem uma aprovação prévia dos seus projetos. Tem que ser feito mapeamento de risco, essas coisas todas e tal. As NRs, que são as normas regulamentadoras, elas têm que tá sendo seguidas. Por exemplo, uma obra, além do alvará, igual essa obra que desabou aqui, ela tinha um alvará válido até 2025, mas os projetos dela todos estavam sendo condenados, inclusive a sua engenharia, né? Se for detectar lá que as formas que foram feitos os pilares e a forma que desenvolveu a obra, que essa obra durante 10 anos, devemos ressaltar aqui que quem morava nessa obra, onde eles falam que não poderiam estar morando gente, quem morava nessa obra era o dono dela, era um senhor de mais de 70 anos que sofreu um acidente de automóvel, não estava andando já há uns 3 anos, e sua família, a esposa e duas filhas. A esposa, infelizmente, faleceu debaixo dos escombros. Nós estivemos lá, acompanhamos o resgate. Tem uma filha com síndrome de Down que foi resgatada com vida e uma outra que teve pequenas escoriações e tal. Então, é muito importante os companheiros verem como é que é importante essas normas regulamentadoras que o atual governo anti-operário taxou como um penduricalho a mais, um peso a mais para os patrões. E também é um recado a essas empresas que usam o DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança, ao invés de estar falando sobre segurança do trabalho, estão discutindo o cronograma de obras. A gente sabe que é proibido e que muitas empresas usam desse tempo para falar rapidamente de alguma coisa de segurança e logo fala da questão de cronograma. Isso é proibido. Tem que ser um diálogo diário de segurança, é diálogo diário de segurança, o dito DDS. E tem também o DSS, que é Diálogo Semanal de Segurança, que é uma vez por semana se faz com mais profundidade a discussão da segurança nos canteiros de obra. Mas isso tem sido desviado em muitas ocasiões. Tudo isso por causa da negligência e da falta de compromisso desse governo antioperário. Ele mexeu, revisou as normas regulamentadoras. Essa norma regulamentadora número 2, que fala do início do canteiro de obra, por exemplo, antigamente você, para iniciar um canteiro de obra, você tinha que fazer todo um preparo, fazer sua área de vivência, essas coisas todas, depois ter aprovação, o alvará e o projeto apresentado na prefeitura para ser aprovado. Hoje não, basta você ter o alvará, você sai tocando a obra.
Ô Magrão, eu queria perguntar, e qual que foi a pressão dessas empresas para flexibilizar ou negar essas normas regulamentadoras? Porque a gente vê o discurso aí também com as leis trabalhistas, né? Que tem muita lei, muita coisa que impede os empresários, né, de construir, gerar economia. Eles usam esse discurso aí meio falacioso, né, para justificar esse tipo de coisa, né? E qual que foi, assim, o tamanho, você sabe dizer?
A pressão é constante. Por exemplo, eles não avaliam a vida do ser humano, a segurança do ser humano. Eles sempre partem do princípio do que atinge o bolso deles. Então, para você tocar uma obra, por exemplo, tem que ter as proteções coletivas, que são aqueles, quando você vê uma obra mais organizada, você olha assim e fala, não, nem parece uma obra.
Aquela, tá tipo limpa, aquela cortina.
Cheia de proteção, tem proteção lateral, os vãos, você não vê nenhum vão aberto, você vê a obra limpa, vestiário, refeitório, banheiro, tudo adequado dentro da norma regulamentadora número 18, que é a principal dentro da Constituição Civil. Uhum. E agora, tem obra que você vai e parece que você voltou no século passado. E, inclusive, está tendo caso de trabalhador vindo para cá, de fora, né? Então, está tendo a prática de alojamentos, né? Alojamentos, assim, bastante precário. O sindicato tem visitado, acompanhado, exigido o cumprimento da norma para ter alojamento decente, cumprimento delas e tudo. Só que, infelizmente, o sindicato e o Ministério do Trabalho, depois que acabou o imposto sindical, por exemplo, eles perderam sua força de fiscalização. Muitas das coisas que são resolvidas é devido à participação do trabalhador, à denúncia. Veja só, para você ver, no universo que tem mais de 6 mil obras, 6 mil empresas, aí você tem uma diretoria com 9 pessoas. Hoje, com os ataques à economia dos sindicatos, também as estruturas caem. Então, nós temos rodado e feito milagre, tirado leite de pedra para garantir. E todo dia a gente faz reuniões dentro do canteiro de obras, esclarece os trabalhadores, denuncia e tal. E eles tentam se aproveitar disso. Por isso que nós defendemos sempre a criação e a colocação de trabalhadores, lideranças dentro dos canteiros de obra, para eles se preparando de forma escondida dos patrões, dos puxa-saco, e denuncie para o sindicato. Nós temos o nosso WhatsApp, os companheiros lá que recebem os WhatsApp ficam até doidos. É um WhatsApp atrás do outro, para estar respondendo vários questionamentos de trabalhador. Isso é uma forma que nós encontramos para chegar aonde o sindicato não pode chegar fisicamente, pelo menos através da internet. Mas chamamos o trabalhador a se organizar, a participar do sindicato. Por isso que nós vamos começar agora a nossa jornada de luta dentro da Constituição Civil. Nós vamos ter uma assembleia no dia 30, às 18 horas, lá no sindicato, e nós reforçamos aqui a importância da participação do trabalhador, porque nós temos que virar esse jogo, e virar esse jogo é com participação, companheiro. Não basta a gente ter um sindicato ou algumas pessoas lutando. Nós temos é que interagir, participar enquanto classe organizada. Nós vamos ler depois aí o editorial do Jornal Nova Democracia, nós vamos ver a necessidade premente de preparar uma greve geral de resistência nacional. Não é da categoria da construção civil, é de todas as categorias, porque todas estão sendo bombardeadas. E aí, nesse ano de eleitoral, vive aí o mar de rosa dos palanques e a realidade nua e crua que foi o desabamento do prédio lá no Planalto, que foi a morte do companheiro trabalhador lá no Buritis, que foi a queda do companheiro da PHV lá na Vila da Serra. Felizmente, só teve deslocamento da cravícula, porque caiu num lugar macio, né, de terra fofa. Mas, infelizmente, um trabalhador que caiu de uma altura de menos de 3 metros virou e caiu de cabeça e perdeu a vida numa empresa de fundo de quintal. Nem placa tinha lá, mas é condomínio de luxo. Estava sem registro de carteira. E quando eles constroem nesses condomínios de luxo, aí tem aquelas portarias, tem toda uma burocracia para você entrar. Quando o sindicato chega a entrar, você chega nesses lugares, as obras estão tudo paradas, você não vê ninguém trabalhando. E nós, como já disse antes, nós temos esse empecilho, que é a questão do poder econômico para estar fortalecido nas equipes. Né? Então, eles se beneficiam disso, ou seja, do mau caratismo deles e da falta de compromisso desse governo antioperário que mexeu nas normas regulamentadoras.
Precisa atacar a organização dos operários para poder passar essas leis, né, Magrão?
Pois
porque eles têm medo da organização.
Porque o enfraquecimento da organização do trabalhador é a precarização da condição do trabalhador dentro do canteiro de obra, dentro da fábrica, dentro da loja, dentro de qualquer local de trabalho. Então nós temos, companheiros, que unificar, nós temos que trabalhar operários, comerciários, camponeses, donas de casas, desempregados, nós temos que organizar enquanto classe e levantar, preparando uma greve geral de resistência nacional.
Vou passar aqui, né? Você vê que os ataques à construção civil, e a gente quer relatar aqui também os ataques que os trabalhadores da enfermagem têm sofrido, né? Então, nesse dia 21, houve um dia nacional de paralisação, então várias manifestações aqui em BH mesmo, uma manifestação muito grande. Por volta aí de 40 mil trabalhadores foram às ruas, né, protestar. Já desde o início de setembro eles têm feito essas manifestações, paralisações, bloqueios de rua. Por quê? Porque foi aprovada a lei do piso salarial da categoria, né, foi aprovada passando o salário para R$4.750 para os enfermeiros, 50% desse valor para auxiliares e parteiras, ou seja, R$2.375, e técnico de enfermagem foi para R$3.325. Uma categoria que sofreu tanto nessa pandemia, né? Estava na linha de frente ali, se contaminando, mas garantindo, se não fosse o trabalho dos enfermeiros, né, das auxiliares, dos técnicos, talvez muitas mais pessoas teriam morrido. E aí o juiz do STF, Luiz Roberto Barroso, suspendeu por pressão das empresas privadas da saúde o pagamento desse piso, dizendo que o Estado tinha que indicar, né, o Estado e as empresas, indicar de onde viria a verba para pagar esse salário, assim como eles fizeram dos professores também, né? Suspendeu, e foi isso que gerou essa revolta que culminou nessa manifestação do dia 21. Né? Então, mobilizações, assembleias da categoria. No dia de 7 de setembro também, então um mês inteiro de luta, eles também foram, os enfermeiros, os técnicos, foram para as ruas também em várias capitais do país, né? E dizer isso, né, que essa lei do piso, ela foi suspendida por pressão das empresas, né? As empresas fazem uma chantagem, olha, ou o trabalhador recebe pouco, recebe um salário de miséria, ou ele vai ser demitido, é isso que eles colocam. Essa chantagem, pressão, e dizer o seguinte, né, que dizem que não tem dinheiro. Você quer entrar nesse ponto, Magrão? Vai lá.
Justamente isso que eu queria só levantar um pouquinho a bola, que eu sei que você levantou os dados. O Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele questiona de onde vai sair o dinheiro. Mas ninguém questionou, nenhum ministro do Supremo questionou de onde sairia o dinheiro para dar aumento para eles.
Eles
e
mesmos,
muito
né?
menos questionam de onde sai o dinheiro que dá para as Forças Armadas, para aqueles altos salários e tal. Eu acho que foi feito assim, de uma forma em que o monopólio de imprensa ele entra no problema, mas não entra numa solução. A gente colocou no passado aqui, no programa passado, a questão de como que é dividido o dinheiro, né? De onde sai, né? E principalmente, tudo das costas do povo para sustentar parasitas, como os imperialistas, principalmente norte-americano, o legislativo, executivo, judiciário e as forças armadas. Agora, você chegou a fazer aquele cálculo lá do salário. Oh. A gente está falando de piso, de enfermagem, que eles acham um absurdo, questionaram de onde sai o dinheiro. Mas quanto que um salário do militar aí, como é que tá?
Teve a denúncia, né, de que militares chegaram a receber mais de R$1 milhão num mês só. Então, o general Braga Neto recebeu em duas parcelas R$925.950. Bento Costa Lima de Leite de Albuquerque recebeu extras que totalizaram R$1.037.015. O Luiz Eduardo Ramos, outro general, R$731.879 e por aí vai. Rendimentos acima de R$500.000, de R$1 milhão para generais.
Isso ninguém fora questionou isso.
Ninguém
né?
questiona. Isso fora as denúncias que a gente já teve de milhões sendo gastos com picanha, com uísque, com Viagra. Então, assim, a gente ri aqui, mas, ó, assessoria constatou que a pensionista Denise Gomes da Silva recebeu um montante de R$1.560.000.
Pensionistas são aquelas parasitas, familiares de...
Filhas e esposas de militares.
Filhas e esposas de militares que têm pensão vitalícia. Inclusive, tem uma atriz aí, famosa aí, que não se casa justamente porque ela
como recebe é que fala?
Ela recebe essa pensão e não quer perder essa pensão. Né? Eu não vou dizer o nome aqui, mas todos sabem quem é.
Então é esse absurdo. E a demagogia, né? Por quê? O Bolsonaro é quem aprovou essa lei do piso. E joga o problema, né, pro STF, pro parlamento. Veja, demagogia, porque ele aprova isso em campanha eleitoral, não ia garantir o recurso, né? Mas isso, para destacar, foi uma coisa que no governo do oportunismo, em todos os seus anos, nunca teve coragem de aprovar. O Bolsonaro oportunista aprova essa lei, assim como o piso dos professores, para inflamar mais a disputa entre as classes dominantes, que estão extremamente divididas, né? Então, precisa destacar essa denúncia, mas nenhum está preocupado com a categoria de verdade.
É porque, na verdade, isso é uma jogatina, um jogo da farsa eleitoral e todos eles estão interessados no voto. Um que está no governo aprova e fica assim porque ele sabe que tem lá o Supremo Tribunal Federal que ia fazer esse meio de campo e o outro agora aprova porque está fora e está querendo entrar, mas quando teve lá não teve chance de levantar, né?
Ô Magrão, vou sair um pouco do tema da enfermagem, mas vou ler uma mensagem sobre o assunto anterior aí, sobre as normas regulamentadoras. É uma mensagem de um ouvinte, diz o seguinte: concordo plenamente com o Magrão. Lembro muito bem, morava no bairro Palmeiras, quando o bairro Buritis era o maior canteiro de obras da América Latina, na época do gerenciamento do oportunismo. Os operários claramente vinham do campo, do norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, nordeste do país. Vivendo em barracões insalubres, trabalhando sem carteira assinada, lembro de vários acidentes. Isso ninguém fala, só o Marreta e a Tribuna do Trabalhador. Esse é o Geraldo, lá do bairro Salgado Filho.
Pois é. E essa questão aí, ela agora com o aquecimento da construção civil, ela tende a ir aumentando e principalmente agravando muito mais com a precarização e com a forma que foi feita nas normas regulamentadoras e o ataque às organizações dos trabalhadores. Por isso é importante a participação de todos, o fortalecimento ao sindicato. Mas a gente quer falar agora, agradecer aí o companheiro lá, Geraldo.
Lá,
do Salgado Filho. Falar aí os companheiros do Antares, do Betânia, joguei bola aí também. outra questão é a gente falar da entrega do patrimônio do povo, né? Que não é tão do povo assim, não, porque é uma passagem cobrada um preço absurdo, que é o metrô, né? Mas estão querendo entregar o metrô de Belo Horizonte para empresas concessionárias aí. E ainda dão um aval para eles ficar até 5 anos sem investir. Ou seja, eles pegam a preço de banana, que o Pablo até mandou um áudio pequeno falando sobre isso, que era importante você passar para a gente abrir o debate. E depois vão ficar lucrando durante um bom tempo sem uma obrigação nenhuma. Ou seja, é o aprofundamento aí da crise do capitalismo burocrático e a cobrança dos seus credores, do imperialismo, que sempre quer saquear as nossas riquezas, né? Então, eu queria que você colocasse o áudio aí para a gente entrar nesse debate.
Então, vamos iniciar então o assunto sobre privatização do metrô. Né? A gente tem aqui um áudio do Pablo, que ele é diretor do Sindicato dos Metroviários, inclusive
diretor
já veio aqui.
Diretor de Imprensa e Comunicação.
Inclusive, ele já veio aqui no programa em alguns momentos, e ele está denunciando, né, os prejuízos, né, para o país e a população de BH com a privatização do metrô, que já foi anunciado, inclusive, o leilão para o dia 22 de dezembro. Então a gente vai passar o áudio e já a gente volta com vocês.
Primeiramente, né, quem fala é Pablo Henrique, diretor de comunicação do Sindimetro. Primeiro que nós achamos que tem vários problemas, né? O primeiro problema é o valor de venda da empresa. A empresa, pelo estudo do governo, que a gente não sabe se é sério ou não, é 750 milhões, quase um bi. Não leva em consideração os imóveis que a CBTU recebeu da rede, a antiga rede ferroviária, não leva em consideração nossa faixa de domínio. Mas vamos trabalhar com isso. Como é que você vende alguma coisa que está avaliada em 750 milhões por 19 milhões? O governo tinha um planejamento de vender o metrô por 24 milhões, que já é um valor baixo. Não paga nenhum trem em valor atualizado. Os últimos trens que a gente comprou custaram mais ou menos cada um em mais ou menos 20 milhões de reais em 2012. Foram entregues em 2014, ou seja, hoje a inflação já corroeu esse valor, ele vale muito mais. Vai vender toda uma frota com preço muito abaixo? Não dá, né? Mas querem vender o metrô a preço de banana. Mas a segunda coisa é o seguinte, não está escrito em lugar nenhum, que a empresa, ela é obrigada a investir. Tudo que ela economizar desses 3 bilhões que ela vai receber vai ficar no bolso dela, ou seja, eles podem fazer uma obra porca. Se fizerem a obra, ela só é obrigada a começar daqui a 6 anos e só é obrigada a entregar daqui a 30 anos. É um risco para a mobilidade da cidade. Por isso que nós somos contra. Além do emprego de 1.600 chefes de famílias.
Gente, vocês escutaram aí o áudio, ver o absurdo dessa situação, né? Só cada metrô custar 20 milhões e o governo está vendendo por 19 tudo. E ainda 30 anos para poder ter a expansão das linhas, né? E a gente sabe muito bem como que essas privatizações, elas são uma necessidade dessa crise gigante que está no país, uma necessidade das classes dominantes, né? De extrair mais o que elas podem extrair do povo, de sugar cada gota de suor e de sangue do povo, vender nossos bens públicos, que assim já há muito tempo não é totalmente público, né? E explorar, vai aumentar a passagem com essa venda, né? E eu acho aqui que a todo trabalhador que está ouvindo, trabalhadora, estudantes, né? Nós temos que unir com os metroviários e fazer grandes protestos para impedir essa privatização. Nós temos que dar nosso recado. Então, passar a bola aqui para o Magrão, vai trazer um informe dos rodoviários para a gente.
É isso aí. Força aí os companheiros metroviários, né? Agora tem outra categoria também que tem sofrido muito aqui em Belo Horizonte, que são os rodoviários. Olha para você ver, metroviários, rodoviários. São companheiros do transporte coletivo de passageiro que transporta o povo para lá e para cá. E estão aí jogados à própria sorte, né? O metrô com essa possibilidade da privatização. A luta de resistência dos companheiros metroviários é nossa também. E a luta por melhoria nas condições do transporte coletivo dos trabalhadores rodoviários também é nossa. Porque o transporte, ele melhor, ele atende melhor a população. E qual que é a reivindicação principal dos rodoviários? É a volta dos cobradores, porque o motorista já está de saco cheio de ficar cobrando, ficar sem troco, segurando, assim, às vezes, o companheiro, o usuário, na parte da frente, até arrumar um troco, e aquilo vai embolando, as filas vão atrasando o horário, aumentando ainda a tensão dos motoristas com a extensão do horário do trajeto. Então é importante os companheiros saber disso. Os rodoviários comemoraram aí, o sindicato que foi atropelado pela categoria comemorou e falou que tiveram uma grande vitória da questão das 6 horas, mas que cabia recurso para patronal, para a máfia do transporte recorrer. E eles recorreram e nós estamos vendo aí, a categoria dos rodoviários estão sofrendo, estão lutando por essas 6 horas, eles querem as 6 horas imediata, estão lá, eles conquistaram, através da última greve, eles conquistaram esse direito e até agora não foi colocado em prática. Os companheiros estão desgastados, muitos companheiros que pegam a dupla pegada, chega a trabalhar mais de 8 horas, porque trabalha às vezes 5 horas num turno e 4 horas no outro, e tudo isso sem descanso, sem condições adequadas de banheiro, alimentação, essas coisas tudo, muito sofre de saúde, tem a questão do problema do estresse, vários companheiros, a imprensa noticiou aí, abandonaram o ônibus, vários companheiros entraram em questão de acidente de trabalho aí, tudo por questão de esgotamento físico e também por questão de falta de manutenção, que essa máfia do transporte ganhou, abocanhou dinheiro aí da prefeitura com esses subsídios e nada teve de retorno. Então, os companheiros rodoviários organizando aí a sua luta, é importante que os companheiros em cada garagem de BH e região esteja preparado. Está chegando aí a hora da mudança, então é importante os companheiros estar participando da luta e ir longe dos pelegos, longe dos puxa-saco e preparando a hora, a moda gato, dar o tapa e esconder a unha.
Tá certo, Magrão. Trazendo só um relato aqui, um dia desses eu peguei um ônibus na Antônio Carlos, estragou a embreagem e o ônibus parou. Já era o terceiro no dia que tinha acontecido isso, assim, as pessoas saíram revoltadas do ônibus. Para encerrar esse bloco aqui de movimento sindical e luta classista, trazer um informe aqui para os ouvintes, né? Porque no programa passado foi noticiado a grandiosa manifestação que foi feita na UFMG. Eu tive a oportunidade de participar ativamente na construção dessa manifestação, né? E trazer um informe porque 4 dias apenas depois de uma mobilização nacional, né, contra essa base nacional comum que os companheiros trouxeram aqui, né, base nacional comum de formação de professores, que vai destruir a formação de professores, transformar professores em robozinhos para poder aplicar as cartilhas dos privatistas, dos reacionários. Nós conseguimos uma vitória gigantesca, porque o Conselho Nacional de Educação teve que emitir uma nota dizendo do adiamento da implementação e da reformulação dela. Isso é uma vitória da luta dos estudantes, e eu trago esse informe aqui para os ouvintes para dizer o seguinte: nós trouxemos várias denúncias aqui, da privatização do metrô, da questão dos rodoviários, da construção civil, dessa flexibilização das leis, do ataque à organização, do ataque ao sindicato, né, colocando a vida de trabalhadores em risco. Mas, ora, companheiros, nós trazemos as denúncias, mas nós temos que ver que a nossa organização e a nossa luta sem ilusão com esse velho Estado consegue vitórias importantíssimas. Esse exemplo da universidade é só um, né? O Magrão trouxe aqui os rodoviários passando por cima das suas direções. É isso, nós vamos conseguir vencer se a gente se organiza e desde já constrói uma greve nacional de uma greve geral de resistência nacional. É uma greve para unificar toda a classe, unificar os trabalhadores, os estudantes, para revogar essas reformas, para enfrentar o ataque, o genocídio por liberdades democráticas, se somar à luta pela terra. E isso é construído palmo a palmo, dia a dia, com persistência, né? E esse exemplo que a gente traz aqui é um desses. No Brasil, todas as massas estão explodindo, revoltadas com a situação de miséria e corte de direitos que estão tendo. E esses levantes têm conquistado vitórias e é só o primeiro passo, né? Nós estamos esperando aí grandes momentos, de grandes embates, e que nos preparemos para esses momentos e acreditemos, porque a força está com a gente. Então, trazer esse informe aqui, muito importante, né? E reforçar tudo que o Magrão colocou.
É isso aí. Também deixar minha saudação aos estudantes, né, que participaram desse ato que aconteceu no FMG, mas também tiveram vários outros, né, em outras regiões do país, que conseguiram barrar aí a BNC, a Base Nacional de Formação dos Professores. Voltando rapidinho no assunto dos rodoviários, eu vou ler a mensagem de um ouvinte, né, que enviou para a gente enquanto o Magrão estava falando. Bom dia, pessoal da Rádio Favela. Eu trabalho aqui na empresa São Cristóvão, lotação. Só que se for para eu me identificar, falar meu nome, eu não posso, porque a empresa pode me mandar embora. Um cara que falou comigo, um cara da empresa que falou com ele, no caso, disse que não vão mandar embora porque ele não pode, que eles não vão poder mandar embora porque eles me falaram que o sindicato quer, fazer a campanha do 7 Câmara e do Reinaldo para deputado federal e deputado estadual, respectivamente. Que todos os diretores que ficarem lá dentro do sindicato vão receber uma cota do novo campo do Galo. Inclusive, os diretores que, se por acaso, torcem por outro time. Eu não estou acreditando nisso. Eu acho que esse moço que falou comigo é um grande mentiroso. Não duvido disso aí, né? A gente sabe o quão, primeiro, o quão pelego está sendo o sindicato aí dos rodoviários, o quão mafioso está sendo. E eu não duvido que, para eles conseguirem eleger um ou outro candidato aí, no caso o Sete Câmara, o Sete Cama, que ele escreveu, e o Reinaldo para deputado federal e estadual, eles podem oferecer, se bobear, fala até que vai voltar com os cobradores de ônibus aí para votar nessa cambada. Mas, Magrão, alguma comentário?
Na verdade,
sobre?
Não dá nem para comentar, né? Porque uma pessoa, um grupo de pessoas queimada na categoria do jeito que está, tá sendo oferecido umas coisas dessas. Então, eu acho que eu tô com esse ouvinte aí, ele não se identificou, né? Mas eu tô com ele, isso aí deve ser uma balela. Porque... E também, se for, essa é a paga desses pilantra aí, vender o povo.
É isso aí. Vamos agora, então, para o nosso momento cultural, né? Encerrando aqui o bloco de movimento sindical e lutas classistas. Na sequência, a gente vem falando, né, sobre o editorial, sobre a celebração do jornal A Nova Democracia. Também teremos o editorial semanal. Muitas outras coisas pela frente. Então, continue com a gente até às 10 da manhã. Não se esqueça, aqueles que quiserem participar do nosso programa, envie para a gente o WhatsApp no número 3282-1045. 3282-1045. Vamos agora, então, de Comunidade Carente, de Zeca Pagodinho. Na sequência, a gente volta.
Mas,
Zeca, como é que é ver xerém nesse estado todo?
É ruim. Muita gente pobre, muita gente sofredora. Sem falar que tem o lixo ainda, pra infernizar mais ainda. Só tem um caminho pra gente agora. Eu tenho carro, mas tem gente que não tem. Passa criança pra ir pra escola, pra ir ali atrás. O único caminho que sobrou é o lixo puro. Vai lá que você vai ver, dá nojo. Dá nojo de político, dá nojo dessa gente bandida.
Eu moro numa comunidade carente. Lá ninguém liga pra gente. Nós vivemos muito mal. Mas esse ano nós estamos reunidos Se algum candidato atrevido for fazer promessa, vai levar um pau. Eu moro numa comunidade carente. Lá ninguém liga pra gente. Nós vivemos muito mal, mas esse ano nós estamos reunidos. Se algum candidato atrevido for fazer promessa, vai levar um pau. Vai levar um pau pra deixar de caô, ser mais solidário. Nós somos carentes, não somos otários. Pra ouvir blá 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 em cada eleição, nós já preparamos vara de marmelo e arame farpado. Cipó, camarão, para dar um safado que for pedir voto na jurisdição. É que a galera já não tem mais saco pra aturar pilantra. Estamos com eles até a garganta. Aguarde pra ver a nossa reação. Mas eu moro. Lá ninguém liga pra gente. Nós vivemos muito mal, mas esse ano nós estamos reunidos. Se algum candidato atrevido for fazer promessa, vai levar um pau. Vai levar um pau pra deixar de caô, ser mais solidário. Nós somos carentes, não somos otários. Pra ouvir blá 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 em cada eleição, nós já preparamos vara de marmelo e arame farpado. Cipó, camarão, para dar um safado que for pedir voto na jurisdição. É que a galera já não tem mais saco pra aturar pilantra. Estamos com eles até a garganta. Aguarde pra ver nossa reação. Vai passar um sufoco. É, não adianta gritar mamãe não. O bicho vai pegar.
É isso aí, esse foi o nosso momento cultural aí com Zeca Pagodinho, Comunidade Carente. Importante falar que no início dessa música, inclusive, né, começa com um áudio de moradores lá do Rio de Janeiro, né, de quando teve a enchente lá no Morro do Xerém.
Lá em Xerém teve uma enchente brava que desabrigou bastante gente, e ele com um quadriciclo ajudando a resgatar o povo. Então o repórter viu aquilo, pensando que ele ia falar alguma coisa, essa foi a resposta que ele deu ao repórter, né? E ainda meteu o pau nos políticos, só aparece lá para pedir voto.
É isso aí. Seguindo agora, antes da gente começar a falar sobre a celebração dos 20 anos, na verdade já vamos começar a falar sobre a celebração dos 20 anos, a gente vai passar um áudio do Comitê de Apoio do Jornal Nova Democracia, aqui de BH, né, sobre a celebração e também a convocatória para a celebração dos 20 anos. Posteriormente ao áudio, a gente vem e comenta para vocês, também trazemos mais informações aí sobre a celebração.
Nesse ano, o jornal A Nova Democracia completa 20 anos de existência. Foram 20 anos de resistência em defesa de uma imprensa popular e democrática. Em todas as suas edições, em cada página do jornal A Nova Democracia, encontramos de forma viva a luta dos trabalhadores no campo e na cidade, assim como também a defesa das lutas de libertação nacional e das lutas revolucionárias de todo mundo. A Nova Democracia, ao longo desses 20 anos, se constituiu enquanto uma importante, uma imprescindível trincheira em defesa da imprensa popular e democrática em nosso país, a serviço da luta do povo brasileiro e dos trabalhadores de todo o mundo. Vamos realizar, no próximo dia 29 de setembro, quinta-feira, às 18 horas, na sede do Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte e região, uma grande celebração que se iniciará às 18 horas. Participe você também, faça parte desse grande evento em celebração aos 20 anos do jornal A Nova Democracia. Viva a imprensa popular e democrática! Viva o jornal A Nova Democracia!
Música. É isso aí, essa foi a convocatória para a celebração do Jornal Nova Democracia. Só reafirmando para vocês, dia 29/9, quinta-feira, às 18 horas, lá no Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte, que fica na Rua dos Tupinambás, número 1045, no sétimo andar. Quem não sabe onde fica, fica ali próximo ao Shopping Tupinambás, quase que exatamente em frente ao Senac, né, aquela região ali. É literalmente em frente ao Senac. Então, a todos os ouvintes aqui da Tribuna do Trabalhador, aqueles também que conhecem o Jornal Nova Democracia, seja pela internet ou seja pelo editorial semanal que a gente passa aqui, pelas notícias que a gente repercute, estão mais convidados a participar.
É importante dizer que vai ter livros, a banquinha do jornal vai estar lá, vai estar esse exemplar especial da farsa eleitoral que a gente, que o jornal preparou e que a gente vai estar lá divulgando também. Então, é um dia de celebração desse órgão de imprensa que, desde o início, se coloca como parcial para defender a classe, defender os trabalhadores da cidade, do campo, defender os estudantes, as donas de casas, os moradores de vila, favela, os indígenas, os quilombolas. Então, é um jornal parcial, sim, porque defende os democratas, os lutadores, os revolucionários, e é por isso que, em suas páginas, durante todo esse período, ele tem expressado todo um arcabouço de estudos e análises de cada questões, seja na política, na economia, seja na cultura. Então, ele cria, como é que fala? Ele cria com argumentos plausíveis, de forma científica, a forma do povo conquistar sua verdadeira e nova democracia. Então, é por isso que nós vamos estar celebrando, no dia 29, os gloriosos 20 anos desse jornal, que tem sido perseguido, tem sido atacado e que se mantém graças à participação de trabalhadores, de estudantes, camponeses, de democratas honestos que participam, que escrevem, que participam também economicamente, financiam o jornal, mantêm esse jornal de pé, que não tem patrocínio de nenhum desses canalhas, principalmente banqueiros, grandes industriais, essas coisas todas. Então, nós temos o orgulho de estar aqui sempre nos recorrendo a esse instrumento da imprensa popular e democrática, e por isso, no dia 29, o Tribuna do Trabalhador também vai ter lá a sua participação.
Isso, e trazer aqui, então, exemplos dessa linha editorial do jornal, dessa posição de classe que ele toma. Então, nós escolhemos aqui três fatos, três matérias para elucidar a importância e essa posição de classe do jornal. O primeiro que a gente traz aqui é a posição do jornal em relação, aí recente nesse mês, no dia 8, morreu a decrépita rainha da monarquia britânica, a Elizabeth II. E quando todo o monopólio de imprensa fez aquela festa toda, fez aquela babação de ovo em torno da rainha,
o funeral,
beija-mão, um dia inteiro de celebração, assim, de funeral para ela, o que eles esquecem, ou, entre aspas, esquecem ou não querem falar, é do legado de saque, de opressão e exploração que ela, enquanto na figura dessa monarquia britânica, um apêndice da burguesia imperialista do reino da Inglaterra, a sua legitimação na exploração imperialista de povos oprimidos da África, da Ásia, do Caribe, na América do Sul, a Inglaterra que dominou por muito tempo meio mundo.
Inclusive o Brasil.
Repressões para cima do povo, torturas e mutilações contra aqueles insurgentes que lutavam contra a dominação inglesa no Quênia, apoio financeiro ao apartheid na África do Sul, apoio à guerra do Iraque. Isso são só alguns crimes cometidos, legitimados por essa figura, que eles tanto tentam esconder. E vários chefes de Estado, inclusive o próprio Bolsonaro, foi lá e expressou a sua profunda admiração por uma mulher de grande personalidade. Isso mostra, né, o que, que compõe mesmo esses reacionários.
Mas também teve o oportunista que no programa dele mostrou ele indo lá na época, lá sendo recebido pela rainha, né?
Exatamente. E ainda aproveitou o fato para fazer a campanha eleitoral dele, né?
Pois é, oportunista não pode perder chance.
Não pode. Outro fato, então, veja bem, manifestantes escoceses, aí o Magrão podia fazer um rapidinho aqui a relação da Escócia com a Inglaterra, mas mostrando o caráter dessa monarquia, porque se você protesta contra ela, você é preso, né? Então, manifestantes escoceses foram às ruas em diferentes locais da Escócia para rechaçar a monarquia e foram simplesmente detidos pela polícia. Que liberdade de manifestação que é essa? Não tem liberdade democrática nenhuma, né? Os escoceses e outros povos ali do Reino Unido têm que abaixar a cabeça para a monarquia. Exatamente. Então, trazer essa posição aqui do jornal em relação ao fato, que não se deixa enganar, né, pelos louros aí do monopólio de imprensa. Passar aqui, então, para mais um outro fato que a gente queria mencionar, que o jornal toma posição também, foi o natalício ontem, né, 109, né, Magrão?
109 anos do grande Pedro Pomar.
Isso. E aí a gente queria trazer aqui uma parte de um texto, né, da Frente Revolucionária de Defesa dos Direitos do Povo, publicado no jornal, né? Na verdade, o jornal comenta a comemoração pela frente, se chama Pelo Caminho de Pedro Pomar. Então, um membro do Partido Comunista do Brasil, diversas outras vezes nós trouxemos aqui no programa um pouco da história, né? No próprio centenário esse ano foi trazido aqui o debate. Então, Pedro Pomar sustentou, né, foi o que mais teve coerência, sustentou com firmeza a posição revolucionária, proletária no partido, né, ele ingressou em 32 e morreu em 76 na Chacina da Lapa, né, foi brutalmente assassinado com 50 perfurações na ação terrorista do regime militar. Isso porque, e o jornal, né, sempre traz esse natalício, né, de mostrar...
E é importante dizer que foi em 76, com a morte de Pedro Pomar, João Batista Drummond, Ângelo Arroio, nessa chacina da Lapa, é que os reacionários, os gorilas do regime civil-militar, acharam que tinham decapitado o movimento revolucionário no Brasil e passaram a criar o movimento de transição e, inclusive, criar a ponte para essa farsa dessa velha república, dessa dita democracia, que de democracia não tem nada. E foi depois da morte de Pedro Pomar que esse partideco aí, que se diz PCdoB hoje, passa a caminhar no caminho do revisionista João Amazonas e degringolar ao que é hoje, um partido sem princípio, sem nenhuma raiz.
Partido da burguesia.
Da burguesia.
E o jornal destacar, então, assim, né, nessa sua linha editorial, de fazer, né, de trazer sempre, né, sobre a vida do Pedro Pomar, né, do indivíduo, né, do grande herói do povo brasileiro que ele foi, né, bastante consciente da necessidade, né, dessa transformação no país e sempre se colocou. Então, o jornal faz essa saudação, destaca a sua trajetória, o seu internacionalismo proletário. Então, isso como um exemplo, assim, de como o jornal é um jornal que serve ao povo, né? É um jornal que eleva a figura daqueles grandes, né, que dedicaram sua vida a serviço do povo. E,
inclusive, na época que assassinaram Pedro Pomar, é porque ele cobrava do partido uma discussão, um debate aprofundado sobre a experiência da guerrilha do Araguaia. Guerrilha essa que mobilizou um efetivo muito grande das tropas militares no Brasil para enfrentar 69 militantes do partido que tinha ido naquela região para desenvolver a guerrilha do Araguaia. E nessa situação, o Pedro Pomar, ele estava reunido ali no bairro da Lapa, lá em São Paulo, e havia sido denunciado o aparelho que eles estavam, que era a casa que eles se encontravam, e foi cercado e não tiveram chance de defesa. Inclusive, quando coloca aí várias perfurações, mostram todo o ódio desse sistema contra uma pessoa que tem uma visão clara sobre sua condição de classe. Não é não?
Isso, certo. E trazer aqui, né, mais uma, um outro exemplo, né, do, dessa posição do, do jornal, que é, é hoje, né, se completam... hoje, 24 de setembro, é o dia do discurso da jaula do presidente Gonçalo. Né? E ano passado, isso foi trazido aqui, né, presidente Gonçalo, chefe da Revolução Peruana, e no ano passado foi trazido aqui, né, quando do seu assassinato, no dia 21 de setembro, no dia 11 de setembro, desculpe, né, o jornal fez uma edição especial, né, sobre isso, uma edição toda em função de... é, da justa homenagem a esse grande dirigente, né?
Tem Informe, que é o jornal mais vendido, que inclusive exatamente. Eles encomendam lá fora, encomendam vários jornais desse, edição desse.
E eu queria trazer aqui, ler um trecho de uma matéria do jornal que fala sobre a biografia do presidente Gonçalo, né? Que fala exatamente sobre esse discurso. O ano de 92 é o chamado autogolpe de Alberto Fujimori, que inaugurará um regime fascista de terror para as massas peruanas. Paralelamente, a CIA seguirá ampliando sua intervenção no Peru. Estabelecerá uma diretriz para atuar no Serviço de Inteligência Nacional, montando um aparato próprio intitulado Grupo Especial de Inteligência. Sob essa ofensiva contra-revolucionária e desatentando-se na vigilância revolucionária pelos louros logrados e descurando-se daquilo que o próprio presidente Gonçalo instruíra, de construir organismos superiores ao da reação, ocorrerão, em 92, as prisões sucessivas e crescentes de dirigentes e membros do Partido Comunista do Peru, culminando na prisão do Comitê Central. Em 14 de setembro, o presidente Gonçalo é preso, junto com outros dirigentes. Toda a imprensa reacionária, junto com o ditador fascista Fujimori e o imperialismo Yankee, buscavam anunciar a prisão do presidente Gonçalo como uma grande derrota da Guerra Popular. Afirmavam que era questão de tempo até cessarem por completo as ações do Exército Popular de Libertação. Todos esses desejos foram despedaçados quando, no dia 24 de setembro de 92, o presidente Gonçalo realiza o discurso na ocasião em que foi apresentado à imprensa reacionária em trajes de prisioneiro em uma jaula, numa tentativa de manchar a imagem da chefatura do PCP que, nesta época, já havia se convertido em chefatura do Movimento Comunista Internacional. Ao iniciar seu discurso, o presidente Gonçalo entoou a plenos pulmões o hino do proletariado internacional, a Internacional. Em seguida, o presidente Gonçalo se dirigiu ao proletariado e povos oprimidos de todo o mundo, conclamando a defender o maoísmo como a terceira, nova e superior etapa do marxismo, como parte da campanha pelo maoísmo, sancionada pelo PCP. Ele também conclamou todos os dirigentes e militantes do PCB, combatentes do Exército Popular de Libertação e massas populares a persistirem na Guerra Popular, em especial a seguirem os planos definidos pelo histórico terceiro pleno daquele Comitê Central, o quarto plano de desenvolvimento estratégico da Guerra Popular para conquistar o poder e o sexto plano de militar para construir a conquista do poder. Então, trazer esse trecho dessa edição especial, muito especial do ano passado, né, em torno do assassinato do presidente Gonçalo, e dizer, né, como o jornal traz essa posição, né, de homenagear os grandes, as grandes e os grandes lutadores do povo de todo mundo.
É isso aí. É, ainda falando um pouquinho sobre o jornal, né, eu acho que todos os nossos ouvintes, se não leram, já ouviram a gente falar dele aqui, porque todos os programas, né, as notícias que a gente traz, né, boa parte delas a gente tira do jornal Nova Democracia. Tanto por ambos, né, tanto o jornal quanto o nosso programa, também, né, ter quase que o mesmo objetivo. Né, pegar as notícias e colocar as notícias através da ótica, né, de uma classe, né, a classe operária, a ótica do proletariado. E isso reforça um pouco o que o Magrão disse sobre, né, o jornal Nova Democracia. Ele surge principalmente, né, apresentando, primeiro de tudo, que não existe uma imprensa imparcial. Né, a gente acusa aqui o monopólio de imprensa a todo momento, né, de transmitir, né, as ideias da burguesia, de só dar as notícias através, né, da ótica da burguesia, E o jornal A Nova Democracia, ele coloca que o povo também, o proletariado, é necessário também ter seu mecanismo e ter seu jornal e ter também um lugar onde ele possa divulgar as suas vitórias, mas também divulgar a sua forma, o seu pensamento. Então o jornal A Nova Democracia, ele surge exatamente com um desses objetivos, tem esse objetivo também de mostrar que é um jornal classista, e a gente, também como um programa classista e informativo, também temos que exaltar aqui o jornal A Nova Democracia. Falar só rapidinho, o Cabelo citou aí a notícia da rainha, maldita rainha, finalmente morreu, achei que não ia morrer de jeito nenhum. A Escócia, inclusive, do dia que a rainha morreu, viralizou na internet um vídeo onde lá no estádio da Escócia, encheram o estádio, um monte de gente começou a comemorar a morte dela, justamente pelo papel que a Inglaterra cumpriu naquela região, para formar o tal do Reino Unido. Assim que terminou a época do Império Romano, quando o Império Romano não conseguia mais expandir seus territórios para a região norte, a Inglaterra começou a invadir e anexar vários países que estavam ali no seu entorno. Um desses países era a Escócia. Então, o povo escocês, inclusive, era um reino também, o reino da Escócia, começou a se mobilizar em torno de defender seu território. Inclusive, surgiu figuras importantes como William Wallace. Tem até um filme sobre ele, chama Braveheart, o Coração Valente, aquele ator lá, Mel Gibson. Fica até aí dica para aqueles que quiserem. Aqui não é o trilha sonora não, mas fica aqui a dica para vocês assistirem esse filme, que conta um pouco sobre o que foi exatamente a invasão da Escócia pelo Reino da Inglaterra, e justamente por que a Escócia comemorou tanto, inclusive, a morte da rainha, porque várias pessoas foram assassinadas, e várias pessoas defenderam seu território, assim como a gente também defende a necessidade de libertação nacional. Seguindo o jornal A Nova Democracia, vamos agora para o editorial semanal do mesmo jornal, com o título Frustração Anunciada e Resistência Inevitável. Aqueles ouvintes que quiserem acompanhar a leitura, acessem aí o site anovademocracia.com.br. Lá na página inicial vai aparecer um linkzinho, o editorial semanal. Só clicar nele e vocês acompanham ao vivo aqui a leitura com a gente. Já já a gente volta, continue com a gente até às 10 da manhã. Esse é o Tribuna do Trabalhador, seu programa classista e informativo.
Bom dia, ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador. Esta leitura do editorial semanal do jornal A Nova Democracia, publicada em 21 de setembro. Frustração anunciada e resistência inevitável. Nada há de surpreendente no apoio público de Henrique Meirelles à chapa presidencial de Luiz Inácio Alckmin, oficializado em 19 de setembro. É mais um lance do establishment no tabuleiro eleitoral e do agrado do oportunismo em deixar patente a oligarquia financeira, chancelando compromissos com criaturas das mais nefandas da subjugação nacional. A palavra de ordem é: não se romperá o teto de gastos. Mentirosa, claro. Primeiro, é a confissão antecipada do candidato de que não cumprirá suas promessas eleitoreiras. E segundo, chegado ao ano eleitoral, precisando de votos, por algumas migalhas ao povo, ele o romperá. Nada também surpreendente. Pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, IBRE, FGV, calculam que diante das despesas temporárias, reajuste de servidores, contas adiadas e perdas de arrecadação, o próximo governo de turno terá um rombo fiscal de 430 bilhões de reais no orçamento, 60 bilhões de reais apenas para manter o pagamento em R$ 600 do Auxílio Brasil. Se o STF determinar o pagamento dos precatórios no próximo ano, o quadro se agravará. Diante do elevado risco de quebra financeira, o imperialismo só faz aumentar os juros para financiamento da dívida pública. A situação é calamitosa, são bombas fiscais a explodirem no colo do próximo mandatário, as quais se somam à crise de decomposição do imperialismo com um novo ciclo de superprodução e à crise de decomposição do capitalismo burocrático local. A minúscula e lenta recuperação da economia no médio prazo se torna cada vez mais irrisória, se não fosse tão trágico para o povo. Luiz Inácio e o oportunismo estão em uma encruzilhada e acendem velas a Deus e ao diabo. Prometem às massas para ganhar as eleições que estabelecerão melhores condições de vida. Mudanças cosméticas só possíveis através de um elevado gasto das finanças públicas, cuja dívida ultrapassa já 7 trilhões de reais. Ao mesmo tempo, prometem seguir à risca os ditames fiscais da oligarquia financeira internacional, principalmente do imperialismo Yankee. Não podendo servir a dois amos ao mesmo tempo, é certo que acabará devorado de todos os lados, se vencer as eleições, tomar posse e governar. Do esgoto, as hostes de extrema-direita, se derrotadas eleitoralmente, aproveitarão para escalar suas ações e provocações para desestabilizar um governo débil. Ademais, estará à espreita, como carniceiros, os generais golpistas, que, em nome da estabilidade e legalidade ameaçadas, tratarão de tirar proveito impondo uma escalada até agora não consumada de militarização da vida política nacional. É esse quadro que a farsa eleitoral tem a chancelar. Dentro desse quadro explosivo de profundíssima crise geral do agonizante sistema político e de seu capitalismo burocrático, não há outra maneira de as massas populares buscarem melhores condições de vida, que não seja arrancando pela força seus direitos já tão pisoteados. Desde já, urge as massas trabalhadoras se mobilizarem, pressionando suas direções sindicais a preparar a convocação e trabalhar seriamente pela Greve Geral de Resistência Nacional, que se coordene e se una com a Revolução Agrária na tomada de terras do latifúndio pelos camponeses pobres, sem terra ou com pouca terra. Só assim será possível frear a voracidade dessa máquina de moer pobres que se debate por se salvar da crise de decomposição e fazer avançar a revolução de nova democracia para extirpar o caduco sistema de exploração e opressão.
É isso aí, esse foi o editorial semanal do jornal Nova Democracia, com o título Frustração Anunciada e Resistência Inevitável. Cabelo?
Então, Mamute, o jornal é tão preciso, científico e acertado no que diz, que eu quero só trazer um exemplo da situação da universidade, da UFMG, por exemplo. A gente vê aí, já em vários outros programas nós trouxemos, que a situação é muito crítica com os cortes de verbas na educação, cortes de verbas para sobrar dinheiro para esse orçamento secreto, para sobrar dinheiro para fazer demagogia para a campanha eleitoral, né? E o que a gente vê é uma verdadeira situação assim, de sucateamento absurdo, né? Então, cantinas fechadas, né? Obras inacabadas, prédios caindo aos pedaços e assistência estudantil é luxo, né? O estudante que quiser uma bolsa para poder pagar uma passagem, uma bolsa para ir no bandejão e comer ali, né, conseguir se permanecer na universidade, ele precisa se humilhar, provar que é miserável para conseguir, porque cada vez tem menos bolsas, né? E os oportunistas ficam vendendo a ilusão de que com a eleição do Lula, ele simplesmente vai voltar rios de dinheiro para a universidade, aquela farra toda que ele fez no seu governo. Mas vejam, fez para dar para a empresa privada, né? Foi isso que ele fez, ele não investiu na universidade pública. Então ficam vendendo essa ilusão para os estudantes para conter sua revolta, porque os estudantes estão assim, ó, para explodir contra toda essa situação, né? ficam vendendo, mas olha o que o editorial traz. O próximo presidente, ganhe quem ganhar, vai começar com uma bomba no colo, que é essa crise de decomposição do sistema, e ele vai ser obrigado a continuar os cortes da universidade, a continuar o sucateamento, a cobrar mensalidade como saída para manter elas funcionando e expulsar o estudante pobre de lá. Né? Então, repete para mim o título, Mamute, é crise...
Frustração anunciada e resistência inevitável.
Frustração anunciada, porque é uma frustração, essa ilusão que eles vendem. Os estudantes vão se frustrar porque não vão ter a bolsa que precisam, não vão ter as medidas que precisam. E resistência inevitável, o editorial coloca. Se o estudante quiser se manter na universidade, isso a gente pode estender para todo o povo brasileiro. Se ele quiser qualquer direito garantido, necessariamente ele vai ter de resistir, se organizar e lutar. Então o editorial é acertado no que coloca. E isso, companheiros e companheiras, é organizar essa greve geral de resistência nacional. Né? É o povo se unindo contra essas medidas, contra as tarefas reacionárias desse golpe militar em curso, impondo derrotas, palmo a palmo, a reação. Né? É só essa que é a alternativa, não tem outra. Se unir à luta pela terra, né? Numa verdadeira transformação desse país. Passar aqui para o Magrão.
Bom, e também completando essa questão da preparação, onde o jornal, quando a gente fala que ele não apenas aponta, não apenas desmascara as armadilhas feitas contra o povo, como também aponta o caminho para sair delas. E o caminho, como se colocou aí no fechamento, é a preparação da greve geral de resistência nacional. Por quê? Nós estamos falando de uma mudança de nada. Eles estão tirando um governo para continuar com outro governo, que não representa nada. Como é que estava no jornal passado? Substituir um governo. Muda um governo para não mudar nada. Ou seja, continua, tudo continua mesmo. A gente até quando fala essas palavras assim, a gente lembra do saudoso Osmi, quando ele falava que mudava os mosquitos, mas as merdas continuam mesmo. Então, nós vemos aí a figura desses notórios banqueiros aí, como Henrique Meirelles, na época do primeiro mandato do Pelego Mor, Luiz Inácio, ele foi lá nos Estados Unidos justamente para falar, vociferar lá na frente dos seus amos Yankees, quem que seria o seu ministério. Inclusive, antes do povo brasileiro saber, ele noticiou com todo orgulho, toda pompa, lá nos Estados Unidos, o nome de Henrique Meirelles, mostrando assim que não ia mudar nada. Por quê? O Henrique Meirelles, ele nasce dentro do imperialismo. Ele é prestador de serviço, é o office boy do banco de Boston, de uma origem norte-americana controlada pelo Bank of America. Ou seja, ele prestou grande serviço por 28 anos a esse banco. Depois veio para cá na condição de ministro político e tal, e foi fazendo sua carreira e segue fazendo. Agora ele dirige instituições financeiras e tal, e é muito importante o povo entender que isso aí é uma forma de aprofundamento ainda maior da crise e também da garantia do imperialismo, saber que o capitalismo burocrático será mantido, onde a burguesia burocrática, o conchavo com ela, será respeitado, assim como também a burguesia compradora. Não é à toa que tem aí a Santa Aliança do representante da Opus Dei com o representante da burguesia burocrática aqui, que é o Pelego Mor. Então é importante o brasileiro estar sabendo disso, porque existe uma questão muito grave nesses programas eleitorais e que poucos prestam atenção, mas que deve prestar maior atenção, que o único momento em que eles falam a verdade é que quando um está xingando o outro. que aí eles colocam os podres todos para fora, parece lavadeira, vai jogando tudo ali naquela hora que a lavadeira está cantando e tal, ela expressa a mais bela arte, os cantos da lavadeira e tal, que todo mundo sabe, né, nessas áreas ribeirinhas, que as lavadeiras lavam e vão cantando e tal, e quando elas começam a contar casos da sua vida, elas aprofundam mais que elas estão ali distraídas e tal. E nesse oportunismo eleitoreiro, no momento do debate em que um está agredindo o outro, atacando o outro, é justamente o momento em que eles estão falando a mais pura verdade. E quando eles vão para as promessas, é nada mais, nada menos que o canto da sereia para iludir os marinheiros de primeira viagem. Por isso, eleição é farsa, não vote, lute e organize a greve geral de resistência nacional.
Magrão, comentar duas coisas aqui. A primeira é sobre isso, né? Eles só falam a verdade quando um fala mal do outro. Um companheiro falou para a gente, né? Todos falam dos podres um do outro, mas ninguém ataca o sistema. Falam que o problema é porque um gerenciou mal, outro deu não sei o quê, outro não aprovou uma medida. Mas mesmo aqueles que se dizem de esquerda e marxistas, né, eu vi isso num debate na universidade, ninguém fala do sistema, como se o problema fosse do indivíduo que está governando, né, para esconder a real contradição que existe. A segunda coisa que eu queria falar, ainda pontuar sobre a greve geral de resistência nacional. É um tema que a gente sempre traz aqui no programa e colocar para os ouvintes. É uma greve que tem de ser construída a unidade da classe para enfrentar essas medidas, não só econômicas. Né? A gente fala de privatização, a gente fala do arrocho salarial, do afrouxamento das leis trabalhistas, mas junto disso vem a repressão em cima do povo pobre, a repressão em cima dos camponeses em luta pela terra, extinção de liberdades democráticas. E para barrar isso, não adianta ficar esperando. Há que se criar comitês municipais, comitês de bairro, comitês estaduais e um comitê nacional, né, uma comissão, para organizar toda a classe, todos os trabalhadores, numa greve com essa finalidade política também, né, para enfrentar essas medidas reacionárias que visam tirar esse sistema da crise. Né, então, coordenar a ação de toda a classe no Brasil, de todos os trabalhadores, para enfrentar essas medidas.
E lembrar que a greve, ela é o primeiro passo. O maior passo é dar o primeiro. Depois que você deu o primeiro, quando você fala agitar, politizar e organizar. São esses três passos que devem ser dados. Então, a agitação pela preparação, pela organização da greve geral, o desenvolver da greve, depois a sua organização, a organização do poder popular. Nós lemos aqui, ó. Como é que o povo constrói seu poder? Nós não estamos aqui defendendo uma anarquia total, não. Nós estamos aqui falando da sublevação, né, a tudo isso que está aí, que é contra o povo, e defendendo o poder do povo. E para defender o poder do povo, deve-se criar o poder do povo. Uhum. E o poder do povo, para se manter, deve ter as suas organizações.
Falando aí de farsa eleitoral, vou ler uma mensagem de um ouvinte, acho que é o José Divino, sempre participa aqui do programa, inclusive aí, José Divino, tá convidado para a celebração dos 20 anos do jornal, tá na hora de, sei lá, conhecer a nova democracia. Vou ler a mensagem. Bom dia, em tempos de eleição, não devemos esquecer de que o nosso país e toda a América Latina, África, Ásia, Oriente Médio, vem sendo saqueados ao longo dos séculos pelos europeus. Aqui e em outras nações, toda e qualquer melhora na situação e emancipação dos povos é duramente reprimida através de golpes de Estado. Ele completa. Quantos países a Inglaterra invadiu e saqueou com o aval desta rainha, entre aspas? Os canalhas também envelhecem e morrem. E termina dizendo, me desculpem, tenho que escrever rapidinho porque eu estou aqui no trabalho, mas ligado no programa.
Mas está participando e ouvindo, isso é que importa. José, né?
José Divino, saudação para você. Te esperamos lá nos 20 anos do jornal. Seguindo nossa pauta, vamos agora para mais um momento cultural. Na sequência, a gente volta para falar sobre as notícias da luta pela terra e bastante Tribunal Trabalhador para vocês. Antes, vamos passar mais uma vez aqui, ó, o convite, né, para a celebração dos 20 anos do jornal. Depois a gente vai para o nosso momento cultural. Nosso momento cultural, vamos ter Zé Fortuna e Pitangueira, o candidato e o caipira. Então continue conosco até às 10 da manhã. Esse é o Tribuna do Trabalhador, seu programa classista, informativo e cultural também.
Nesse ano, o jornal A Nova Democracia completa 20 anos de existência. Foram 20 anos de resistência em defesa de uma imprensa popular e democrática. Em todas as suas edições, em cada página do jornal A Nova Democracia, encontramos de forma viva a luta dos trabalhadores no campo e na cidade, assim como também a defesa das lutas de libertação nacional e das lutas revolucionárias de todo o mundo. A Nova Democracia, ao longo desses 20 anos, se constituiu enquanto uma importante, uma imprescindível trincheira em defesa da imprensa popular e democrática em nosso país, a serviço da luta do povo brasileiro e dos trabalhadores de todo o mundo. Vamos realizar, no próximo dia 29 de setembro, quinta-feira, às 18 horas, na sede do Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte e região, uma grande celebração que se iniciará às 18 horas. Participe você também, faça parte desse grande evento em celebração aos 20 anos do jornal A Nova Democracia. Viva a imprensa popular e democrática! Viva o jornal A Nova Democracia!
Olá, caboclo! Bom dia! Então, como vai você?
Vou indo bem, doutor. Mas desculpe eu dizer, eu não conheço o senhor. Quem tu é? Posso saber?
Ora, caboclo, nunca ouviu falar do doutor Pereira? Fui prefeito muito tempo do Arraial das Caneleiras.
Ah, já ouvi falar no seu nome. Mas o que eu tô admirado é que eu nunca vi o doutor andando por esses lados. E hoje por que razão abandonou o povoado?
Explico.
Pra vir conversar na roça com o caboclo perrapado?
Não. Aí é que está o motivo de eu vir lhe visitar. Pensei em você que passa o dia todo a labutar, capinando a terra dura sem ninguém lhe auxiliar. Por isso eu deixei a cidade e vim aqui lhe ajudar.
Hein? Mas doutor, tô até envergonhado só de ouvir o senhor falar. O senhor deixou a cidade pra vir aqui me ajudar?
Perfeito.
O doutor tem as mãos finas, não vai se acostumar.
O quê?
Doutor, o cabo da enxada vai tua mão calejar.
Não, mas...
Vem, mas já que o senhor insiste, eu vou enxada até arrumar.
Não, é isto que eu quero. Você entendeu mal. O fato é que as eleições vêm aí e eu sou um dos candidatos.
Bem que eu achei impossível tanta fartura hoje em dia. Quando o milagre é demais, em teu santo desconfia.
Mas como eu estava dizendo, eu quero, se for eleito, lhe auxiliar na Assembleia defendendo seus direitos.
Certo.
Enquanto você trabalha de sol a aqui no eito, eu luto para que a pátria reconheça o vosso feito. Eu vim pedir o seu voto, que é a arma do cidadão. Com ele você me elege e formamos a união para juntos construirmos a grandeza da nação.
Muito bonito, doutor.
Obrigado.
Tua fala doce tem mé.
Gostou?
Mas tu quer salvar a nação lá na cidade, não é?
O quê?
Mas pegar no Guatambu de Soraçor tu não quer.
Hein?
Pois aqui depende a pátria, da lavoura do sertão, desses campos e dessas matas, dos calos de nossas mãos.
Mas...
Desses caboclos que lutam sem nunca ter recompensa, sem estrada, sem recurso, sem remédio para as doenças. Que o doutor se for eleito, já que aumento dobrado nos seus tais de subsídio que o pobre chama ordenado.
Mas é justo.
E por que desigualdade se soma igual brasileiro? Pois ganha mais tu num dia do que o pobre o ano inteiro.
Mas é justo que devemos ganhar mais do que vocês.
Hum?
Pois o que eu gasto num dia, vocês não gastam no mês.
Não gasto porque não tem. Mas bem que eu sei o que é bom. Ah, se eu pudesse pistuir Austromove, Tevelizão. Por isso certo seria você não ter ordenado.
Hein?
Pra ver quem era no duro um democrata apurado. Garanto que ninguém mais queria ser deputado. E tem mais. Se aqui a seca acabar com as plantações, não aparece ninguém olhar pra nós no sertão.
E por que não?
E por que só vem agora nas épocas da eleição?
Mas é porque não temos tempo de abandonar a cidade, ocupado com os problemas que aflige a sociedade.
Olha outro erro, doutor. Se eu fico sem trabalhar, o patrão me manda embora, não tenho com quem queixar. E vocês lá na Assembleia, se quiser, pode fartar o ano inteiro e recebe ordenado legal. Se um dia o pobre caboclo, cansado da dura lida, fizer um erro, coitado, tá preso por toda a vida. Enquanto vocês, doutor, podem errar à vontade, não tem cadeia porque gosta da imunidade. Por isso, me dá licença, tenho outra ocupação.
Não, mas e os botes?
Meu filho! Ei! Pega a enxada, vamos entrar no taião.
É, pai.
Essa conversa, doutor, não enche barriga, não.
É isso aí, esse foi o nosso momento cultural com Zé Fortuna e Pitangueira, o candidato e o caipira. Lembrando aos nossos ouvintes que vocês também podem ajudar a construir aqui o Tribuna do Trabalhador, mandando pra gente suas mensagens, suas denúncias, suas perguntas no nosso WhatsApp, no número 3282-1045, 3282-1045. Vamos agora pra de Luta pela Terra, né? A nossa chamada é Luta pela Terra e Circo de Horrores e Mentiras da Farsa Eleitoral.
Bom, Mamute, primeiro eu vou trazer aqui, né, uma notícia que saiu no dia 22 de setembro, essa semana, na Nova Democracia, né, de uma resistência de camponeses no dia 15 de setembro, no sul da Bahia, uma resistência combativa, né, onde camponeses fecharam dois trechos da estrada Bahia 001 e resistiram aos ataques da polícia militar com paus, pedras, garrafas de vidro, facões e molotov. Uma combativa manifestação denunciando a decisão judicial de reintegração de posse em benefício do latifundiário Moacir Andrade, conhecido como português na região. E ele é denunciado pelas massas de ser um grande ladrão de terras. Então os camponeses ocuparam as fazendas Itaquera, Rio dos Frades e há cerca de 90 dias, né, e fizeram a manifestação numa via expressa que liga as cidades de Trancoso e Caraíva. Os camponeses resistiram mais de 4 horas, né, de uma heróica resistência, e a polícia só conseguiu chegar nas fazendas para conseguir cumprir a reintegração de posse depois disso tudo. Né? A combatividade foi tão grande que no dia a Associação dos Oficiais de Justiça da Bahia teve que falar sobre a falta de segurança dos policiais. Então mais um fato aí da luta pela terra, né, que a gente traz aqui. Assim como uma outra matéria também trouxe, né, de pistoleiros que incendiaram casas de camponeses em Rondônia, próximo a Porto Velho. Eles tiraram homens e mulheres dos barracos, né, botaram para fora em fila indiana, começaram a fazer torturas e deixaram as crianças lá dentro, incendiaram com as crianças lá. A sorte é que as pessoas, né, os homens, os trabalhadores e as mulheres saíram desse cerco dos latifundiários, conseguiram tirar as crianças. E mesmo assim, 3 animais foram carbonizados. Isso tudo mostra os horrores, né, dessa luta pela terra, do crime, do genocídio continuado que é promovido. E aí a gente tem aqui para trazer as mentiras da farsa eleitoral, exatamente porque os dois candidatos aí ficam trazendo informações falsas sobre, né, o Lula, em primeiro lugar, traz a questão da reforma agrária, né, se orgulha de seu governo ter feito reforma agrária. Mas a verdade é que ele titulou, né, assentou menos famílias do que o, entre aspas, neoliberal FHC. Né? Então, uma demagogia. E o Bolsonaro vem dizendo que fez mais do que o Lula. Né? Só que o Bolsonaro esconde é que ele deu terra, foi para latifundiário. Né? Esse ano ainda lançou um programa chamado Titula Brasil, passando a responsabilidade da titulação das terras para os municípios, e nós sabemos muito bem que os municípios, as prefeituras, são controladas pelos latifundiários, né? Ou seja, facilitar a grilagem de terra agora legalizada. Então, tanto um quanto o outro, né, ficam mentindo aí, dizendo que serviram aos camponeses, fazendo demagogia, mas o camponês sabe que o que dá terra é a sua luta, a sua combatividade, a sua organização.
Essa questão aí, ela é muito importante dizer que a titulação da terra no país é uma questão cartorial. Na verdade, Ariovaldo Bellino, quando ele faz um estudo detalhado das titulações de terra, ele chega a um denominador comum, que se todos os moradores, ele fez lá da questão da situação onde estava agravado ali, principalmente ali no período do governo da Ana Júlia Carepa, lá do PT, quando teve aquela batalha de Forquilha, da Forquilha, ele faz esse estudo e se todos os que têm título da terra requisitar a sua terra, tinha 3 vezes o estado do Pará, que é um dos maiores estados do país. E na época do governo do oportunismo, a titulação, quando fala que a titulação de terra tem que ser até 300 hectares, se elevou para 1.500. E agora o Bolsonaro, para mostrar o que é mais vassalo do que tudo, jogou para 2.500. E é o seguinte, não precisa mostrar o lastro da terra, que antes, todo mundo sabe que a lei secular de terra, de domínio de terra, antes da libertação dos escravos, entre aspas, libertação, entre aspas, viu, que até hoje os escravos continuam por aí, em suas condições. A lei criada em 1850, ela dizia que a terra tem que ter o lastro. Então, você tem que justificar o lastro dela através dos seus donos. Então, chegou um período aqui no país, inclusive nesse período do Bolsonaro, que bastava se dizer, desde que você seja um latifúndio, bastava você se dizer dono da terra, se nomear dono da terra, ele passou a dar os títulos até 2.500 hectares. Isso é um verdadeiro absurdo. Olha só para você ver, a Constituinte brasileira, essa que tem sido instrumento aí de matérias do monopólio de imprensa, ela fala até 300 hectares. E outra, as terras devolutas, ou seja, aquelas terras sem donos, que não tem o latifúndio produtivo, deve ser destinada ao quê? Aos fins da reforma agrária. Só que como no governo do oportunismo também foi enterrado essa palavra reforma agrária, e inclusive houve pronunciamentos de movimentos vassalos, como o MST, por exemplo, do João Pedro Stedley, falar que acabou a questão da reforma agrária, que agora é agricultura familiar, isso, aquilo, outro. Para você fazer agricultura familiar, você precisa ter terra. E camponês sem terra, ou com pouca terra, ele não consegue produzir nada. E se não tiver, um incentivo também. Então, isso é uma falácia, por isso que tem crescido muito a luta pela terra. A gente saúda aqui os companheiros da Bahia, os companheiros do Nordeste, os companheiros do Norte de Minas, os companheiros do Norte, de todas as regiões, os companheiros do Sul, que estão se levantando e desmascarando essa farsa aí que o povo não tem terra para plantar e eles ficam com essa demagogia. Chega na época eleitoral, todos eles têm uma solução para isso. Só que a solução que eles dão é para entregar a terra para a mão dos grandes, que produz para quê? Para exportar. Nós estamos vendo a fome no país e o país batendo todo ano, bate recorde de produção. Então isso é um verdadeiro absurdo, um verdadeiro descalabro, e não adianta demagogia de oportunista e nem da extrema direita, nem de nenhum desses candidatos do centro, desses que se diz tá do lado do trabalhador. O que tem que haver mesmo é uma organização que está crescente no campo, uma unidade muito grande com o trabalho na cidade, e essa que nós acabamos de discutir aqui agora, que é uma construção de uma luta que não vai ser na conversa, vai ser na organização. E a greve geral de resistência nacional é essa forma do primeiro embate. Então chamamos todo o povo a lutar em apoio aos verdadeiros democratas e lutadores, e também apoiando os verdadeiros, aqueles que enfrentam desde que os portugueses chegaram aqui, que é a questão da luta pela terra, que são os camponeses, os indígenas e os quilombolas.
Vou trazer mais algumas informações aqui, Magrão. Então, Magrão já citou, né, que o Lula legalizou a grilagem, né, oficial até 1.500 hectares na Amazônia Legal, essa demagogia toda aí de preservar a Amazônia, né, mas ele permitiu. Como o Magrão colocou, basta chegar e dizer que a terra é sua que pronto, né? Tá comprovado. E o Bolsonaro vai na mesma onda e aumenta para 2.500. A Dilma criou a Força Nacional de Segurança. O Lula criou
a, né, Força Nacional de Segurança.
E usou
que, inclusive, o Valdemar Rossi, na época, fez um documento que se chamava de Guarda Pretoriana, né? E essa Guarda Pretoriana no tempo da Dilma, porque foi o tempo que foi se acirrando ainda mais as lutas, e essa Guarda Nacional de Segurança foi colocada para o enfrentamento aos trabalhadores, operários das obras do PAC, as lutas camponesas. Foi em 2013, 2014, também foram essa Força Nacional de Segurança que foi colocada contra o povo. Então, como se fosse uma Guarda Pretoriana. E também nessa época, ali em 2009, teve um enfrentamento muito grande ali no Pará, foi na Fazenda Forquilha, uma fazenda importante ali que os camponeses tomaram, mas foram várias famílias, 1.000 famílias, e aí foi feita uma operação de guerra com essa Força Nacional, aquele governo da Ana Júlia Carepa, fazendo a dita paz no campo, e na verdade foi elevar a repressão, levar essa guarda pretoriana para desocupar a terra, prendeu vários camponeses, teve morte de camponeses, e inclusive o Luiz Lopes, que também esteve lá, ele não foi, né, no período do enfrentamento, mas depois foi vitimado disso, justamente por estar lutando contra aqueles grileiros, contra aquela farsa lá da posse daquela fazenda, que na verdade tem que estar na mão do povo. E de lá para cá, dessas operações, a violência no campo ela veio aumentando. Nesse período, foram várias direções da Liga de Camponeses Pobres, principalmente, mas também de outros movimentos indígenas, quilombolas, justamente as lideranças foram sendo pinçadas e assassinadas. Então, mostrando assim o caráter de um governo oportunista, vassalo, a serviço do imperialismo, da mesma forma que esse atual, que está aí armando os grandes latifundiários, e que se pegar um canivete com um camponês, isso é a justificativa para um crime. Outra questão, os latifundiários prometem, vão lá e matam, assassinam, não são nem investigados sobre assassinatos. E camponeses, às vezes, só no ouvir dizer, eles são presos, como foi o caso do Luzivaldo e de seu irmão. Um verdadeiro absurdo que está acontecendo aqui em Minas Gerais, na região centro-oeste, onde o camponês Luzivaldo já foi provado por A mais B, que ele não teve nada a ver com o crime que ocorreu, mas, pasmem, gente, pasmem, olha só, um policial ouviu dizer que o camponês Luzivaldo havia prometido de morte o cara lá que morreu. E aí ele foi caçado, preso, ele está aí, ó, com doença, problema de saúde grave, preso, por motivo menor, a justiça podre, a justiça não, o judiciário libertou vários presos periculosos e Luzivaldo continua preso. E saiu sentenças também na sexta turma do Supremo Tribunal de Justiça, inocentando várias pessoas que cometeram o crime por não haver instrumento de acusação, não haver prova. Ou seja, o simples fato de uma testemunha indireta de ouvir dizer não quer dizer nada. E o Luzivaldo continua preso. E mais absurdo ainda, o irmão dele, que está preso junto com ele, só se for por ser irmão do Luzivaldo. Um camponês que está à frente da luta pela terra. Então, esses aí são que são tratados por esse sistema como criminosos, enquanto os verdadeiros criminosos seguem aí livremente, usando e abusando desse judiciário podre, corrupto, da forma que é feito. Então, o Tribunal do Trabalhador denuncia isso, e a luta pela terra em nosso país é uma das principais bandeiras e que deve ser reconhecida por todos os lutadores do povo, e principalmente para nós que estamos aqui na cidade. E a juventude, não é não, Cabelo?
É, tá certo, a juventude tem que apoiar essa luta, né? Nós sabemos que nós só vamos ter os nossos direitos aqui se essa transformação ocorrer e ela começa pelo campo, né? Queria trazer só uma última comparação aqui de um dado, que é o seguinte: no governo do PT, nos dois mandatos do Lula, a área de terra, né, que os latifundiários detêm, aumentou o absurdo de 62,8% de crescimento. Quase o dobro do crescimento que houve no regime militar, né, onde a gente sabe da repressão que foi para cima das ligas camponesas, dos camponeses, e 5 vezes mais no governo do que o FHC. E da mesma forma, como eu mencionei aqui, o governo Bolsonaro cria esse programa Titula Brasil para dar mais poder para os latifundiários grilar as terras de forma legal, isso fora o aumento do poder econômico, militar, né? Então, esse discurso de armar, né, o latifundiário para a caça, mas para justificar crescer a repressão, aumentar a pistolagem para cima do povo, né? Trazer assim, sobre conflitos também aqui no campo para uma comparação, já que a gente está falando aí dos dois candidatos que estão disputando, né? Em 2015, né, o total de ocorrências em conflitos no campo, ou seja, já era o segundo governo Dilma, foi de 1.217, né, contra 1.286 em 2014, e envolveu mais de 816 mil pessoas, né? Você tem um aumento de 39% nos conflitos no campo. No governo Bolsonaro, você vai ter o seguinte, um aumento deixa eu só abrir aqui no computador. Você vai ter um aumento também, né, de 1000% de assassinatos, e aqui nós podemos relembrar de casos que a gente trouxe aqui, né, dos assassinatos dos camponeses ali no Tiago dos Santos, em Rondônia, no Ademar Ferreira, né, os camponeses que estavam trabalhando, o Kevin, o Amarildo e o Amaral, pai e filho. No Manuel Ribeiro, aquela gigante operação que foi noticiada aqui, né, de mais de 3 mil militares com helicóptero, com trator para cima dos camponeses, que eles venceram. Fato é, dois candidatos que se aproveitam, fazem demagogia com o problema da luta pela terra, né, um acusando o outro de ter, né, um falando que fez mais pelo outro. A verdade é que um é continuação do outro nas suas políticas de perdão de dívida para latifúndio, de continuidade de assassinato, de concentração de terra, né, de facilitar a grilagem. Né? E por que dessa demagogia? Né? O Magrão trouxe aqui dessa transformação que começa pelo campo, pelo medo que eles têm. Né? A gente tem citado aqui o tamanho, né, o próprio editorial, resistência inevitável, frustração anunciada, resistência inevitável. E isso é onde é mais agudo, é no campo. Uma frustração inevitável porque todos os governos, inclusive o oportunista, todos com a campanha de dar terra para camponeses, esse problema que é o mais profundo da nossa sociedade, e nenhum resolveu. E os camponeses têm se organizado para fazer valer seu direito na marra, essa que é a verdade. E é por isso que eles precisam fazer tanta demagogia em relação ao problema da terra, porque eles têm medo de desatar uma poderosa onda de rebelião no campo, de tomadas de terra, isso já está em curso, e desestabilizar esse sistema, esse capitalismo burocrático. Então, e para isso a perseguição das lideranças, o companheiro trouxe o caso do Luiz Ivaldo aqui, né, mas tantos outros aí perseguidos, assassinados, mesmo os defensores dos direitos do povo, a gente denunciou recentemente aqui a questão da advogada, a doutora Lenir, né, o advogado companheiro lá do Fóruns e Redes de Cidadania do Maranhão está sendo perseguido também. Então é um verdadeiro incremento a perseguição, a repressão, à luta do povo pelo medo do povo se levantar e começar com as suas mãos, né, a transformar. Digo mais, em vão, porque isso está acontecendo.
É isso aí. Um ouvinte perguntou aqui pra gente o que é guarda pretoriana. É o Roberto do Barreiro. Roberto, guarda pretoriana, ela foi uma divisão de especialistas aí para cuidar lá na Roma, né? Uma divisão de especialistas romanos que tinham como objetivo cuidar dos legionários, que era mais ou menos o alto escalão lá do Império Romano. Assim mais ou menos como é a Força Nacional. Pega aí os mais experientes dos militares aí, acostumados a matar gente e etc., e bota para servir de guardião dos legionários, daqueles que mandam aqui no nosso país. Só que com o passar do tempo, e também quando a Roma foi começando a perder força, a guarda pretoriana ela virou uma guarda particular, né, do imperador. Na época eu acho que era o imperador Augusto, se eu não me engano. Basicamente é Força Nacional de Segurança em 2013, ou assim, também quando o Magrão falou 2012, nas obras do PAC e por aí vai, se começou a servir de segurança particular para latifundiário, para grande burguesia, para o próprio, próprio presidente do país, quando começaram a fazer grandes manifestações em Brasília, botar lá a guarda de segurança em volta de todos os palácios. Basicamente é isso, ô Roberto. Ainda falando sobre a situação aí, sobre a farsa eleitoral, acho que é interessante isso tudo, tanto que o Magrão como o Cabelo também colocou, sobre como ambos, né, não vou falar candidatos não, mas ambos aí as siglas, tanto o oportunismo aí do PT, mas também, né, a direita fascista que defende aí o Bolsonaro, como...
outros também.
Mas pegar esses dois de como dicotomia principal, que dizem que são diferentes um do outro, que são rivais...
Isso aí é a falsa polarização, né? Ou é um ou é outro.
Sim, sim. Mas todos eles, em todos os governos, o que eles fizeram foi basicamente a mesma coisa. Né? O Lula fica acusando o Bolsonaro de querer armar o povo e matar um monte de gente, etc. Mas o governo do PT criaram Força Nacional de Segurança, criaram o PP, que desapareceu com pessoas, que arrastou gente no meio de avenida, que torturava, que matava povo pobre.
Os responsáveis dos genocídios hoje.
Os responsáveis dos genocídios hoje. Né? Criou a Força Nacional de Segurança, aquela Operação Paz no Campo, que na verdade também serviu para torturar camponês, para assassinar.
É importante dizer aqui a questão da repressão na greve de Jirau, onde foi a rebelião dos operários da construção da usina hidrelétrica de Jirau, em que nós tivemos o prazer de trazer aqui dois companheiros de Jirau, o Moisés e o Raimundo, tiveram aqui no Tribuna do Trabalhador e mostraram para que é. Olha só, para você ver, eles chegaram a construir com restos de vergalhão celas lá dentro do canteiro de obra e castigavam os trabalhadores, torturavam, que lá é um sol escaldante durante o dia e de noite um frio. Então deixava eles assim ao relento. Agora imagina um sol dentro de uma gaiola de ferro, a pessoa puxando ali, ficando de castigo. Então, várias torturas. A gente fala aí, sim, da questão das repressões, a gente fala com fatos, mostrando fatos. Essa guarda pretoriana que foi criada, ela extrapolou todos os limites, porque ela foi escolhida a dedos. Foi gentes das elites de cada estado formado, mandado e formado uma guarda. Tanto que toda vez que eles chegavam, parecia que estava chegando o salvador do mundo. Chegava... Agora, os jovens de 2013 deram trabalho.
Botou para correr, entendeu?
Pra correr. Deram um cacete. Vamos agora para o nosso momento cultural. Na sequência, a gente volta com o programa também, com o encerramento do programa e também os nossos destaques aqui da nossa bancada. E também com todos os recados aí que temos que dar para os nossos ouvintes e também sobre a celebração da nova democracia. Vamos agora então de Patativa da Saré, O Operário e o Agregado. Essa é uma música do LP Canto Nordestino, de 1989.
Mamute, essa Patativa da Saré vai aqui em homenagem a um grande companheiro, um dos fundadores também do jornal Nova Democracia, que é o companheiro Ceará, o companheiro Fausto Arruda, que sempre contava as histórias do Patativa do Assaré e defendia ele muito, e principalmente a clareza, a lucidez das suas letras, dos seus contos em forma de cordel e tal.
Vamos lá, essa é para você então, professor Fausto Arruda. Na sequência a gente volta.
Sou matuto do Nordeste, criado dentro da mata, caboclo, cabra da peste, poeta, cabeça chata. Por ser poeta roceiro, eu sempre fui companheiro da dor, da mágoa e do pranto. Por isso, por minha vez, vou falar para vocês o que é que eu sou e o que eu canto. Sou poeta agricultor do interior do Ceará, adelito pranteador, canto aqui e canto acolá. Sou amigo do operário que ganha um pobre salário e do mendigo indigente. E canto com emoção o meu querido sertão e a vida de sua gente. Procurando resolver um espinhoso problema, eu procuro defender no meu modesto poema que a santa verdade encerra. Os camponeses sem terra que o céu deste Brasil cobre e as famílias da cidade que sofrem necessidade morando no bairro pobre. Vão no mesmo itinerário, sofrendo a mesma opressão. Na cidade o operário e o camponês no sertão. Embora um do outro ausente, o que um sente o outro sente, se queimam na mesma brasa e vivem na mesma guerra, os agregados sem terra e os operários sem casa. Operário da cidade, se você sofre bastante, a mesma necessidade sofre o seu irmão distante. Sem direito de carteira, levando vida grosseira, seu fracasso continua. É grande e martírio aquele, a sua sorte é a dele e a sorte dele é a sua. Disto eu já vivo ciente, se na cidade o operário trabalha constantemente por um pequeno salário, lá nos campos o agregado se encontra subordinado sob o jugo do patrão, padecendo vida amarga, tal qual o burro de carga debaixo da sujeição. Camponeses, meus irmãos, e operários da cidade, é preciso dar as mãos e gritar por liberdade. Em favor de cada um, formar um corpo comum, operário e camponês, pois só com esta aliança a estrela da bonança brilhará para vocês. Uns com os outros se entendendo, esclarecendo as razões, e todos juntos fazendo suas reivindicações por uma democracia de direito e garantia, lutando de mais a mais. São estes os belos planos, pois nos direitos humanos nós todos somos iguais.
É isso aí, esse foi o nosso cordel, Patativa da Saré, o operário e o agregado. Homenagem ao Faça Ruda, já disse o Magrão. Agora são 9 horas e 55 minutos. Vamos para os nossos destaques do programa, Eduardo Magrão.
Ô, Faustão. Beleza, mandamos aí uma homenagem para você com a Patativa da Saré, mas eu não poderia esquecer de mandar um abraço para a Dona Ângela, Dona Suade, para o meu netinho Iago, que semana passada acabou a gente não mandando, e porque foi a demanda do programa, né? Então hoje eu quero mandar e quero reforçar aqui o chamado aos trabalhadores da construção civil, para a Assembleia Geral, que será no dia 30, às 18 horas, na sede do sindicato, na Rua Além Paraíba. E o Jornal Nova Democracia, no dia 29, né? Lá nos sindicatos comerciais.
Vou mandar um abraço aqui também para a Lívia, aniversariante aí, companheira, está aqui sempre, né? Deixar esse abraço. Queria comentar dois pontos. O primeiro, reforçar para todos os ouvintes, Magrão já colocou, celebração do jornal, 18 horas, na quinta-feira, dia 29, na sede dos sindicatos comerciários. Né, uma celebração importantíssima, 20 anos desse grande jornal que nós trouxemos aqui. Segundo ponto que eu queria comentar é o seguinte, dia 2 de outubro, eleições, e aos ouvintes que estão aqui, ouvem assiduamente o programa, não vão, não votem, não caiam em chantagem. O desespero de oportunistas e do Bolsonaro e qualquer outro é tão grande, né, que agora está aí uma campanha. O Lula, a todo custo, querendo se eleger no primeiro turno, está apelando contra os que vão se abster, ou seja, os que vão boicotar a eleição, né, dizendo para ir com a chantagem da eleição do Bolsonaro. O que nós vimos aqui em todo o debate, ora, Bolsonaro, Lula, pouco importa quem vencer. O que nós sabemos é que a situação vai se agravar, o que nós sabemos é que a crise vai se agravar, que a repressão contra o povo vai aumentar, mas isso porque eles estão se preparando à nossa resposta, né? Estão se preparando ao nosso levantamento, estão se preparando com o povo consciente, já não aceitando mais ser pisoteado, e nós vamos cobrar nossos direitos sem negociação. O direito do povo não se negocia, nós não abrimos mão de nada. Né? Então, dizer aí para os ouvintes, dia 2, não vote, lute. Esse é o recado que eu queria deixar aqui para os ouvintes, né? Deixar aí um abraço para todos que estão escutando, novamente para os companheiros da Vila Bandeira Vermelha, que tem feito um trabalho excelente lá, né? Lutando pela titulação das casas, né? Companheiro Nelson, Naná, Iara, Bernardo e os moradores, Maria, Dona Marçonilha, deve estar todo mundo ouvindo aí o programa. E é isso, deixar essa saudação aí e vamos para frente, gente. Vamos lutar, não vote.
É isso aí, aproveitar, mandar também um abraço à professora Lívia, que às vezes me substitui aqui como âncora do programa. Feliz aniversário para você. Ontem, eu acho que foi o primeiro dia da primavera, aniversário do Pedro Pomar e aniversário da professora Lívia. Então, parabéns para você. A todos os nossos ouvintes, aproveitar, mandar abraço também. Luísa Cares, lá da UFMG, está acompanhando a gente. Um grande abraço para você. PJ também, não posso deixar de falar. Um grande abraço para você. Lá da barbearia Itapuã, em Contagem, inclusive. Sempre acompanha o programa, fica ligado em toda a programação da Rádio Autêntica. Arthur, Vitor, Darlan, a galera lá do Instituto de Ciências Biológicas do UFMG. Grande abraço para vocês. A todos os nossos ouvintes, um forte abraço. Até semana que vem. Vamos ficar agora mais uma vez com a convocatória aí para a celebração dos 20 anos do Jornal A Nova Democracia. Lembrando, né, a todos, começa no dia 29, vai ser no dia 29 do 9, uma quinta-feira. Começa a partir das 18 horas. Lá no Sindicato dos Comerciários, aqui de Belo Horizonte, região metropolitana. Então, a gente se vê lá na celebração do jornal, os ouvintes que mandam mensagens pra gente, a gente se encontra lá. Então, um forte abraço pra vocês e até semana que vem.
Nesse ano, o jornal A Nova Democracia completa 20 anos de existência. Foram 20 anos de resistência e defesa de uma imprensa popular e democrática. Em todas as suas edições, em cada página do jornal A Nova Democracia, encontramos de forma viva a luta dos trabalhadores no campo e na cidade, assim como também a defesa das lutas de libertação nacional e das lutas revolucionárias de todo o mundo. A Nova Democracia, ao longo desses 20 anos, se constituiu enquanto uma importante, uma imprescindível trincheira em defesa da imprensa popular e democrática em nosso país, a serviço da luta do povo brasileiro e dos trabalhadores de todo o mundo. Vamos realizar, no próximo dia 29 de setembro, quinta-feira, às 18 horas, na sede do Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte e região, uma grande celebração, que se iniciará às 18 horas. Participe você também, faça parte desse grande evento em celebração aos 20 anos do jornal A Nova Democracia. Viva a imprensa popular e democrática! Viva o jornal A Nova Democracia!